10 horas e 40 minutos, nós vamos falar agora sobre o refis do Simples Nacional anunciado pelo governo federal, e sobre esse assunto está aqui com a gente no estúdio o advogado Wesley Vieira, que é professor de Direito Tributário. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Luciana. Eu que agradeço pelo convite.
E o refis, ele sai ou não sai? Como é que está a situação do refis do Simples Nacional?
Pois é, Luciana. Está uma novela, né, a questão do refis do Simples Nacional. O Congresso Nacional tinha aprovado, no final do ano passado, por unanimidade, né, a questão do refis. E, infelizmente, aí o governo federal acabou vetando essa legislação, essa lei que poderia fazer proporcionar esse refis para todas as micro e pequenas empresas. Para você ter uma ideia, Luciana, é importante destacar que foram 600 mil empresas do Simples Nacional notificadas por dívida até o final do ano passado. São muitas empresas.
600 mil no país?
No país todo.
Uhum. Bom, mas aí o que dizia essa lei? Ela foi vetada, né? Mas o que ela dizia?
Olha só, a lei ela era bastante benéfica, de fato. Ela poderia reduzir aí até 70% de juros e até 90% de multa de todas as dívidas das empresas que tinham aí do Simples Nacional. Né? E acabou que, quando era para ser sancionada pelo governo federal, o governo federal acabou vetando. Mas, poxa, como assim, né? O governo vetou, e sendo que havia sido aprovado por unanimidade no Congresso. E a explicação do governo federal é que haveria um rombo de 7,8 bilhões, né, nos cofres do governo federal, e isso que foi, vamos dizer assim, a desculpa do governo federal, condicionando, obviamente, com já o déficit enorme que existe na questão da Previdência. Ou seja, Luciana, dizem os especialistas políticos, né, não tributários, especialistas políticos dizem que isso daí nada mais é do que uma jogada do governo federal para aprovar a reforma da Previdência. Meio que condicionando, olha, deputados, aprovem a reforma da Previdência, que eu não tenho o apoio total ainda, que eu automaticamente, na sequência, vai melhorar os cofres do governo federal, na sequência eu aprovo o refis.
Quer dizer que o refis, a ideia do refis não morreu. Ela volta se a reforma da Previdência for aprovada.
Exatamente. Olha só, a gente tem acompanhado aí, muitas empresas estão extremamente preocupadas, contadores estão assim, preocupados também com a situação. Por quê? Ontem, dia 31 de janeiro, foi o último dia para as empresas que existiam dívida se manterem no Simples Nacional no ano de 2018. E qual foi o problema? Quem não tinha dinheiro em caixa, ou quem não conseguia fazer esse parcelamento normal, porque não é o refis, é o parcelamento normal, onde não tem abatimento de juros, não tem abatimento de multa, essas empresas normais, né, elas podem fazer o parcelamento só em 60 vezes. Então fica um valor alto. E infelizmente as empresas que até ontem não aderiram, este ano de 2018, elas não poderão ser enquadradas no Simples Nacional. Ou seja, vão ser desenquadradas automaticamente, e a tributação, dependendo do ramo, pode chegar aí a dobrar no caso dos impostos federais, dos tributos federais.
Mas isso aconteceu então porque elas não tinham condições de fazer parcelamento, não tinham dinheiro em caixa, não porque elas estavam esperando o refis?
Exatamente. Na verdade, tinham várias empresas, vários contadores aguardando o refis, até mesmo porque em dezembro ele foi aprovado. Então, assim, ninguém imaginava que o governo vetaria. E foi o que aconteceu. Ele vetou, e as empresas não aguardavam isso, que teriam que pagar essa primeira parcela. Então, assim, muitas aderiram, só que muitas não tiveram condições de aderir ao parcelamento do Simples de forma normal, né? Um parcelamento normal e não o refis. E essas empresas que não aderiram, infelizmente, não poderão aí participar do Simples nesse ano de 2018.
Você acredita que o refis vai voltar a ser discutido e aprovado, talvez?
Luciana, eu tenho a minha convicção que vai ser aprovado, sim, tá? Isso aí vai tá previamente marcado, de acordo com alguns deputados que cuidam mais dessa parte das micro e pequenas empresas, ali pelo dia 20 ao dia 25 do próximo mês, né, vai ser
de março ou de fevereiro?
De fevereiro, então
deste mês, né?
Deste mês já, pode ser que seja aprovado, né? Então, estamos aguardando ansiosamente isso.
Agora, e o que acontece com as empresas que, então, saíram do Simples, porque tinham dívidas, não conseguiam parcelar, pagar?
Então, assim, as empresas que conseguiram fazer o parcelamento normal até ontem, se porventura for aprovado o Simples, elas podem fazer essa migração e aproveitar todo o abatimento dos créditos, do abatimento de juros, abatimento de multa, elas vão poder fazer essa migração. Quem não conseguiu... até ontem, fazer o parcelamento normal, infelizmente, vai ser desenquadrada do Simples esse ano, porém, como os débitos são do Simples, né, caso haja débitos, ela pode aderir também ao Refis para resolver o problema passado. Obviamente, ela vai ter uma dificuldade aí em 2018 no pagamento dos impostos.
Né? Na tributação. Aí o ano que vem já pode voltar para o Simples, com as dívidas já pagas.
Exatamente. Se, porventura, realmente for aí aprovado o Refis do Simples Nacional, ela pode aderir, ela vai estar em dia, e se ela conseguir pagar os impostos, mesmo não estando no Simples esse ano, no final do ano ela pode aderir aí ao Simples novamente para 2019, seguir a vida normal.
Toda vez que a gente fala em Refis, o que se pergunta e que os ouvintes perguntam é o seguinte: Refis é uma saída justa?
Luciana, olha só, muitos dizem que existem algumas, vamos dizer assim, algumas vantagens para setores específicos e tal. Nós temos acompanhado aí, junto a alguns deputados e junto a algumas entidades nacionais que cuidam e que, vamos dizer assim, estão do lado das micro e pequenas empresas. O que é que acontece? As micro e pequenas empresas são as que mais geram empregos a nível nacional. E por conta disso, a própria Constituição prevê um tratamento diferenciado. Se nós formos verificar 7,8 bilhões que o governo estaria abrindo mão de renúncia, só que o Brasil ainda ele tem uma certa... Ele é um pouquinho perverso na questão dos juros ainda cobrados, né? Hoje, você deve um determinado valor, daqui a 3 anos, se você não conseguir pagar, se você for ver a tua dívida, ela vai ter aumentado exponencialmente. Isso é um problema. Então, é uma forma perversa, muitas vezes, né, de prejudicar o micro e pequeno empresário, pelo menos no ponto de vista da maioria, aí, que é o ramo que mais gera emprego, infelizmente. Né, a gente vê aí várias aprovações de medidas, disso, daquilo outro, para as grandes empresas... Né? E para o micro e pequeno empresário, nem sempre isso daí a gente consegue enxergar.
Então, seria uma forma de compensar, então.
Exatamente, seria uma forma de compensar. Só para você ter uma ideia, no ano passado, 2017, o governo está dizendo, olha, eu não aprovei, eu tive que vetar por conta dessa renúncia de 7,8 bilhões. Só que houve uma renúncia no ano passado para as empresas, para o ramo de agroindústria e também das indústrias, na ordem de 40 bilhões. Então, esse é o questionamento de várias entidades nacionais, federais, dizendo, poxa, por que para eles podem, para os pequenos, que a renúncia relativamente é bem menor, por que eu não posso aprovar?
Mas a própria reforma da Previdência ainda é uma incógnita?
Então, a reforma da Previdência, dizem os analistas aí também, não só políticos como econômicos, que ela é fundamental. Né? Existem discussões que, não existe, déficit existe, enfim... Né, mas os economistas realmente dizem que ela é fundamental para a continuidade aí dos trabalhos do governo federal.
Mas se ela não sair, daí não tem como fazer essa renúncia de 7 bilhões de reais?
Na verdade, tem. Mas essa é o fundamento do governo que, olha, ou vocês aprovem aqui a reforma da Previdência ou eu não vou abrir mão desses 7,8 bilhões. Então ele meio que condicionou uma barganha aí para poder aprovar a reforma da Previdência.
E é muito, então, esperado e importante o Refis para os pequenos empresários.
Sem dúvida, Luciana. Para você ter uma ideia, foram 600 mil empresas notificadas. Ainda não saiu os números, né? A Receita Federal ainda não lançou os números. A quantidade dessas empresas que fizeram o Refis até ontem, que se manteram aí no Simples, mas a gente tem que aguardar aí para ter esses números em mãos, né, e ter essa análise mais concreta.
A procura por informação é muito grande.
É muito grande. Tá muitos micro e pequenos empresários, porque sabem que fizeram, os mesmos que aderiram ao parcelamento normal, eles sabem que eles não conseguem pagar o imposto do mês, o tributo do mês, e mais o parcelamento do refis normal, ou melhor, do parcelamento normal. Então, eles realmente estão desesperados, aguardando essa definição esse mês, né, para poder participar do refis e, obviamente, diminuir um pouco aí dos juros e da multa e poder parcelar numa quantidade maior sem que prejudique o capital de giro, enfim, das micro e pequenas empresas.
E esse refis aliviaria a situação de quanto tempo? Um ano, dois anos?
Na verdade, é o seguinte, Luciana, o que acontece? O refis, ele pode ser pago até em 15 anos. Então, você vê, eu tirando os juros, nossa, eu tirando grande parte da multa, por mais que eu tenha um volume alto de tributo a pagar do Simples Nacional, para eu pagar em 15 anos vai ser um valor relativamente pequeno do que eu pagaria no normal. Então, os estudos que existem, os estudos tributários e contábeis, é que as empresas, grande parte delas, conseguiriam pagar tranquilamente dentro do seu fluxo de caixa, dentro do seu capital de giro, pagar esse refis sem prejudicar a atividade, que elas continuariam no mercado depois dessas crises avassaladoras, né, de 2015 e 2016, aí, que todo micro e pequeno empresário e as grandes empresas também sentiram.
Seria um fôlego aí para a roda da economia.
Né? Exatamente, exatamente. Seria um fôlego aí para a roda da economia. Esse ano ainda nós temos aí muitos feriados, nós temos Copa do Mundo, nós temos eleição. E isso tudo, querendo ou não, de uma forma ou de outra, atrapalha também o comércio. Então, tem essa insegurança política, né? Não sabemos aí quem serão os candidatos, quem vai ser eleito. Isso tudo gera um problema de acreditar mesmo como que vai ser o nosso futuro esse ano, o que vai acontecer esse ano. Então, esse é um problema que a gente tem que aguardar. Esse ano vai ser muito incerto. E como que as empresas, as micro e pequenas empresas que já estão em dificuldade, sem um refis, ficaria ainda mais incerto.
Tem um setor que prevalece nessas micro e pequenas empresas?
Olha, Luciana, na verdade não, é geral. Desde as empresas do ramo de serviço, do comércio, obviamente pela quantidade, as empresas do comércio, as empresas do Simples Nacional relacionadas ao comércio, a maioria esmagadora. Então, esses são os grandes problemas. E é simples a gente analisar, né? Essas crises aí dos últimos 2, 3 anos, é fácil você andar aqui no próprio centro de Maringá. Ontem mesmo eu estava em São Paulo. 2, 3 anos atrás, se você verificasse se não existia lugar para alugar e tal. Hoje você anda aqui na Avenida Brasil ou qualquer outro lugar, são vários imóveis para alugar. E isso demonstra que muitas empresas estão realmente fechando as portas, né? E isso é um problema. E se não for resolvido, principalmente essa questão do refis, isso vai acontecer de forma maciça, infelizmente.
Tá certo. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço, Luciano. Um bom dia a você e um bom dia a todos.
Conversamos com o advogado e professor de Direito Tributário, Wesley Vieira. Falamos sobre o refis do Simples Nacional, que está em debate no Congresso Nacional, né? Há a possibilidade aí de que esse debate volte este mês.